e 1 milhão de propriedades rurais no país, 110 mil no estado do Paraná, estão em condições irregulares. O levantamento é do Instituto de Terra, Cartografia e Geografia, que agora está levantando um programa para tentar regularizar as condições dessas propriedades rurais. Desde perda de contato com antigos proprietários, se compra a terra e não se regulariza, como também herança e, às vezes, uso capião. Sobre esta questão, eu converso agora com o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira. Doutor Lutero, bom dia.
Bom dia, Gil. Prazer ouvi-lo.
A propriedade rural no Brasil já é uma questão polêmica. Agora, sem regularidade, sem a regularização, muitos produtores acabam ficando numa situação frágil, hein?
É, na verdade, o governo precisa ser um pouco mais atencioso com essa questão. Um país não vive só da grande propriedade rural. Aliás, no Brasil, 80% do consumo de bens de primeira necessidade vem da pequena propriedade rural. Então, é preciso que o governo seja responsável na regularização dessas propriedades.
Agora, como é que se organiza propriedades rurais nesse estilo? Por exemplo, algumas delas não têm registro por falta de herança, passa de pai para filho. Outros, por exemplo, compram e não regularizam. Quer dizer, existe uma certa informalidade na ocupação da propriedade rural.
É, durante um bom tempo, a cultura brasileira foi de ter essa propriedade sem ter preocupação com as questões jurídicas que envolvem a propriedade. E isso acabou criando um vácuo jurídico de legalidade dessas propriedades. Hoje, que os recursos financeiros começam a ser direcionados para o setor, a produção precisa ser aumentada, é preciso que essa questão da legalidade da propriedade seja acelerada. E o governo tem mecanismos próprios que pode dar efetividade a isso, inclusive através do Estatuto da Terra.
Então, existe hoje meios para se regularizar. As pessoas não conhecem esses meios.
É. O que acontece? Grande parte dessas pequenas propriedades está na mão de pessoas um pouco distantes da educação jurídica do país. Então, já que tais pessoas não têm essa informação por conta própria, o governo deve utilizar dos meios que estão postos ao seu alcance, a mídia, dos específicos, para dar essa orientação e colocar à disposição dos pequenos proprietários os meios, os instrumentos jurídicos de legalização da propriedade.
O que é interessante é que no Paraná, por exemplo, tem em torno de 110 propriedades que estão irregulares. A maior parte delas se concentra nas áreas mais pobres do estado, ou seja, regiões de pouca produtividade ou que foram abandonadas, por exemplo, no centro do estado. Quer dizer, a pobreza acaba chamando mais a pobreza por causa dessa condição. Né?
Exatamente. Quando a gente olha a questão do Estatuto da Terra, por exemplo, o Estatuto da Terra não está preocupado somente na legalização da propriedade, mas na instrumentalização dos meios de desenvolvimento dessa propriedade. Dentre os instrumentos que o Estatuto da Terra prevê para o governo agir, está inclusive a questão da educação do proprietário, no sentido de torná-lo um proprietário que utiliza bem os meios possíveis até para sair dessa pobreza que é tão perigosa, não somente para desenvolvimento, como também para questões de politização desses bolsões de pobreza cultural.
Então nós temos uma falsa ideia quando a gente debate assim, o governo não se preocupa com o pequeno proprietário. Existem algumas regulamentações, algumas faixas de crédito, por exemplo, linhas de crédito para agricultura familiar, para incentivo à agricultura familiar, para incentivo à moradia rural. E é por falta desta legalidade que muitos não recebem. De uma certa forma, o governo, ele cria os programas, mas não se cria mecanismos para poder viabilizar esses programas. Quer dizer, existe uma população que poderia ter recursos e fica sem.
Exatamente. O que acontece? O governo tem que agir profilaticamente contra esses movimentos de politização desses bolsões de pobreza. De que forma? Não só colocando os recursos, como instrumentalizando esses recursos para o pequeno produtor rural ter dinâmica na sua atividade produtiva. Porque, de acordo com a Constituição brasileira atual, a pequena propriedade rural é um instrumento tão útil para a sociedade que a Constituição nem permite que a pequena propriedade seja penhorável para pagar uma dívida do produtor rural. Então, isso quer dizer que o Constituinte viu na pequena propriedade rural um instrumento de bem-estar social. E o governo precisa agir dessa forma, colocando crédito, educação, assistência técnica, preços e coisas do gênero que possam dar ao produtor rural a condição de desenvolver-se bem para o bem de todos.
Ou seja, por um lado você impede que o produtor perca a sua propriedade, mas você não cria mecanismos para ela ficar produtiva e garanta para ele uma sobrevivência.
É, aí ele fica com a propriedade que ele não perde, mas não desenvolve também. Então ele se torna um peso para a sociedade e para ele mesmo. Então, ele tem a garantia de a propriedade ser dele e impossível de ser tomada, mas essa propriedade não cumpre a sua função social, que é ir bem para o bem do proprietário e ir bem para o bem da sociedade como um todo, porque a propriedade rural hoje é um instrumento de bem-estar social e não somente privado.
E é ela, como o senhor mesmo colocou, que está cumprindo hoje a maior parte da sobrevivência do que o brasileiro consome que vem do campo.
O Brasil tem, seguramente, levantamento dos ministérios específicos, 80% do que é abastecido à mesa do brasileiro normalmente vem da pequena propriedade rural. Então, observamos que essa pequena propriedade tem uma função social na estabilidade social, porque um país que tem segurança alimentar tem estabilidade social. Portanto, o governo deve ver o pequeno proprietário rural como um instrumento do bem-estar social e da paz social. Por isso, ele deve fomentar sempre o seu desenvolvimento.
Doutor Lutero, existe uma ocupação diferente em várias regiões do estado do Paraná que tem um histórico de ocupação agrária diferente. Por exemplo, o uso capião, a herança, propriedades que existem, às vezes, há séculos na mão da mesma família. A nossa região parece que não tem um pouco disso, porque o histórico dela é diferente. Ou seja, tem diferenças em relação a essas propriedades que estão irregulares na legislação?
Existem as diferenças fáticas, são evidentes. O que há é uma harmonia jurídica, ou seja, a diferença do fato de um estar exercendo a posse por uso capião presumível, ou por herança, ou até por outro meio de arrendamento, por exemplo, qualquer desses mecanismos de uso da terra, de posse da terra, pode ter uma solução jurídica que dê legalidade à ocupação. E isto para que não haja o surgimento de conflitos desnecessários que coloquem em risco a paz social de uma região ou até mesmo de um Estado. E isso o governo pode agir em proveito.
A legislação ela é para todos, mas existe uma diferença também de condições regionais. Ou seja, a história de cada região é diferente, a ocupação e os conflitos rurais também são.
Esses conflitos, os ministérios, por exemplo, Ministério da Agricultura ou Ministério do Desenvolvimento Agrário, que estão mais próximos da questão fundiária, tais ministérios têm instrumentos de verificação e instrumentos de operacionalização dessa realidade das micro-regiões. Acontece que muitas vezes as políticas públicas não são efetivadas para trazer essa solução regional. Então acaba se fazendo desses problemas regionais momento somente de ação política, no sentido negativo, e não no sentido de educação política para o bem-estar da região onde o problema está instalado.
Doutor Lutero, uma última pergunta. O Código Florestal pode vir a agravar um pouco esta situação? Ou seja, o Código pode gerar um aprofundamento desse problema do pequeno produtor em relação à ilegalidade da terra?
Do jeito que está proposto hoje, não. Eu acho que o problema seria agravado se o governo continuar na sua inércia de política pública. Aí o problema pode ser agravado. Mas se o governo der efetividade, colocando recursos, colocando instrumentos próprios, tal como, por exemplo, seguro agrícola, assistência técnica, educação rural, eu acho que o país pode ir bem a despeito do Código Florestal que está ainda andando aí, capengando no Congresso Nacional.
Doutor Lutero de Paiva Pereira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Um bom dia, prazer ouvi-la.
Conversei com o advogado especialista em agronegócio Lutero de Paiva Pereira sobre as propriedades irregulares no estado do Paraná. São 110 propriedades no Brasil todo. Existem hoje mais de 4 mil propriedades com problemas de legalidade jurídica. As irregularidades vão desde compra de terrenos sem a transferência, até mesmo heranças que não são registradas em cartório e uso capião. A intenção do governo é, até 2016, acabar com essas irregularidades. Ou seja, daqui mais ou menos 3 anos, 4 anos, colocar fim a essas irregularidades para que os pequenos produtores irregulares possam ter recursos para melhorar a sua condição de produção.